Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um Foxcast, o podcast da Foxman Capital, que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira profissional e mercado de trabalho. Meu nome é João Benedetti, sou Head Hunter aqui na Fox, e junto comigo, como já é de praxe, a gente tem aqui do meu lado Ícaro Carbonari. Ícaro, tudo bem?
Tudo bem, João. E contigo, cara? Como é que tá?
Tudo ótimo, maravilha. E hoje então temos mais um episódio com entrevista, e hoje vamos ter a ilustre presença de um outro sócio fundador da Foxman Capital, um aspirante a surfista nas horas vagas, o cara das indicações, Fábio Portudavi. Fábio, seguindo como fizemos com o William para ninguém ficar com ciúmes, conta para os nossos ouvintes quem é Fábio Portudavi e por que você está aqui hoje.
Bom, João, obrigado primeiro, e Ícaro também, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de participar desse querido, maravilhoso podcast. Bom, eu sou um dos sócios da Fox Human Capital, empresa que eu, William e Felipe fundamos no início de 2018, depois de passarmos durante muito tempo aí trabalhando em multinacionais no segmento de capital humano. E estou aqui hoje, convite de vocês que estão tocando esse projeto aí sensacional, modo a trazer aí informações sobre mercado de trabalho, melhores práticas em processos seletivos, para todos os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham a gente. E para a gente é um enorme, para mim, na verdade, é um enorme prazer estar aqui hoje dividindo um pouquinho da minha experiência com vocês.
Ótimo, cara. Pegando um ganchinho do que você falou antes, que você falou que ficaram muito tempo aí em empresas do segmento de capital humano, em todos esses anos, né, nessa carreira como recrutador, como headhunter, como que você vem avaliando a evolução do mercado em si, né? O que que mudou desde o seu início lá atrás, como headhunter até hoje, no sentido de contratação, no sentido de tendência das áreas, ou até mesmo nos processos seletivos em si?
Bom, complementando a primeira pergunta do João, então assim, eu iniciei minha carreira como headhunter em 2008, a convite do William. Eu e o William trabalhamos juntos na IBM, multinacional americana de tecnologia. A gente trabalhava juntos no departamento da IBM no Rio de Janeiro. E o William acabou um pouco mais insatisfeito, ou ambicioso em progredir na carreira, percebeu que queria outros áreas, acabou sendo entrevistado na Robert Half, uma multinacional americana de recrutamento e seleção que tinha acabado de chegar no Brasil e acabado ainda mais recentemente de chegar no Rio de Janeiro. A gente, na verdade, ele foi convidado a virar Headhunter e logo depois me indicou e me recomendou para a equipe que estava montando a operação aqui do Brasil. E entrei lá em agosto de 2008, sem saber nada de recrutamento. É curioso porque eu tinha meses antes feito uma entrevista com uma outra multinacional de recrutamento, a Reis, uma reputação muito boa também. E ainda antes eu tinha recebido a ligação de um headhunter através de uma indicação de um amigo meu da faculdade, do colégio, que tinha recebido a indicação desse. A Headhunter estava buscando ele para uma posição e ele não quis, não tinha interesse, e ele me indicou. Então, assim, foram meus primeiros contatos com o segmento de recrutamento e seleção especializado como candidato, e logo depois virei Headhunter também. Então, assim, o que eu posso dizer é que ao longo desses pouco mais de 10 anos aí, quase 15 anos, o que mudou é que, basicamente, no passado, a gente, né, qualquer pessoa tinha um limite muito pequeno de contatos ou de possibilidade de se conectar com pessoas. E passados aí quase 15 anos, a gente hoje tem ferramentas e tecnologia à nossa disposição que dão para a gente acesso a praticamente qualquer pessoa no mundo, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença do que a gente vivia no passado para o que a gente vive hoje. Se eu quiser me conectar com o CEO de uma empresa de capital aberto listada em qualquer bolsa do mundo, potencialmente eu vou conseguir. Se eu quiser me conectar com qualquer ídolo do esporte do mundo, eu tenho ferramentas para isso. Se eu quiser buscar um profissional com determinado tipo de conhecimento ou experiência, eu também tenho ferramentas para chegar nessas pessoas. Eu acho que isso é transformador, não só para a carreira do headhunter ou não só para recrutamento e seleção, mas eu acho que é transformador para você conseguir ter a possibilidade de fato se conectar com pessoas que vão gerar valor para você ao longo do tempo.
Pô, Fábio, bem legal isso aí. E a gente se pergunta, né, como que era recrutar num tempo em que não tinha LinkedIn, né? Eu e o Icaro vimos aí um pouquinho depois, e vocês que começaram numa época que, pô, era o que? Lista telefônica, né, que vocês usavam. Então era muito telefone, a gente sabe que é um trabalho muito de telefone, e tá muito mais fácil de se conectar com as pessoas realmente, de criar um relacionamento, de ter uma rede de contatos profissional. Acho que o LinkedIn ajudou muito, facilitou muito a vida do headhunter. E um ponto que o Irian trouxe na entrevista com ele é que uma das coisas que não mudou do tempo que ele começou como headhunter pra cá é a importância do contato pessoal e do olho no olho. E a gente tá num momento que é curioso, né? Que tá muito mais fácil você se conectar com as pessoas, só que agora, especificamente no momento que a gente tá de isolamento, é uma coisa muito mais rara, né? De ter esse contato olho no olho. Como que você enxerga essa relação de contato pessoal? Ela realmente, na sua percepção, é uma coisa insubstituível, esse olho no olho, esse contato pessoal?
Interessante essa pergunta, João, porque eu tive recentemente uma visita comercial, um pouco antes da pandemia, no início do ano. Visitei a gerente de recrutamento e seleção da Shell no Brasil, da Shell multinacional holandesa, que me disse que ela, a Shell, de modo a levantar e de fato apoiar a bandeira da não discriminação de qualquer tipo de natureza, eles, ao longo do processo seletivo, eles estavam eliminando as entrevistas presenciais, ou reduzindo as entrevistas presenciais e passando a fazer entrevistas por telefone, exclusivamente por telefone, sem vídeo, tá? Por quê? Porque ela me explicou que normalmente você acaba se identificando com quem é semelhante a você e você acaba eliminando ou não privilegiando quem é diferente. E eles querem eliminar esse tipo de risco de você eliminar candidatos ou não gostar de alguém porque ele tem uma aparência diferente da sua, por qualquer tipo de escolha que esse profissional possa ter, né? Então, eu acredito, e acredito de verdade, que o contato olho no olho, ele é importante, mas ele não é fundamental, tá? Uma preocupação que a gente tem até nos momentos atuais, né, de pandemia, e eu tenho conversado com muitos formadores de opinião em relação a isso, é que o contato presencial ao longo do processo seletivo, ele não é fundamental. Então, o olho no olho durante o processo seletivo, ele não é fundamental. Mas ao longo do processo de crescimento do profissional na empresa, no sentido de gerar conhecimento, passagem de conhecimento, treinamento, absorção de conhecimento, o contato próximo, o contato presencial, ele é fundamental, né? Então a gente percebe que, por exemplo, estagiários que se juntaram à nossa organização ao longo dos últimos meses, certamente estão tendo mais dificuldades de aprendizado do que você e o Ícaro tiveram quando vocês se juntaram à nossa organização há 1-2 anos atrás, tá? Então essa é a nossa visão, assim, que o contato visual, ele a minha visão, né? O William discorda um pouquinho, acho que a opinião dele é um pouquinho diferente da minha. Mas ao longo do processo seletivo, eu divido em duas partes. Ao longo do processo seletivo não é fundamental, eu diria, mas no dia a dia do trabalho, eu acho que o contato ali perto e a possibilidade de você intervir, dar exemplos e treinar a pessoa no dia a dia, ela é sem dúvida indiscutível.
Eu realmente não pensei, achei muito massa isso da Shell, muito massa mesmo. Eu até tinha falado contigo sobre isso.
Sim, você pode até perguntar para mim, Fábio, mas essa é uma tendência nova ou isso acontecia no passado? Porque no passado, eu trabalhei muito para petróleo, né? Vai ter uma hora, mas só para você saber, eu trabalhei muito para petróleo. E aí, em algum momento, eu comecei a trabalhar muito para posições embarcadas. Em posições embarcadas, o cara, ele mora em qualquer lugar do Brasil, e ele precisa estar a cada 14 dias no do aeroporto, que a empresa emite a passagem para ele, para ele embarcar, para chegar no outro aeroporto, que vai pegar um ônibus e vai levar ele para a base aérea para poder pegar um helicóptero para chegar na plataforma. Então, assim, a empresa que eu trabalhava, ela demandava que a gente encontrasse presencialmente todos os candidatos. Era uma demanda, era uma questão processual, para você garantir a qualidade da mão de obra que você está enviando para o cliente. Mas era impossível no meu caso. Simplesmente impossível. A logística não permitia. E a gente tinha ainda limitações de vídeo, conferência, não era um negócio super tradicional. Então, assim, eu já recrutei, eu posso falar abertamente, mais de 50% das pessoas que eu recrutei na minha vida, eu nunca vi na vida. Certo, entendeu? Por isso que eu falo que no processo seletivo não é importante. Eu tenho certeza que não. Agora, quando você vem para o dia a dia de trabalho, eu tenho certeza que é.
A gente sabe que no passado não se tinha tanto o costume de fazer processos seletivos sem o contato físico, né? Hoje a gente já vê que isso está mudando um pouco. Você acredita que pode se tornar uma tendência ou já está se tornando uma tendência sem o contato visual ou o contato físico mesmo?
Essa é uma questão interessante, Ícaro, porque a gente tem dois cenários, né? A gente tem clientes, empresas, por exemplo, que demandam uma entrevista presencial, não abrem mão disso. Então, eu tenho exemplos disso vários. E como eu falei, a gente tem um exemplo aí da Shell, que é uma empresa formadora de opinião, uma empresa que é líder no mercado onde atua, que ao longo do processo não demanda isso como sendo uma regra. Então, assim, o que eu posso dizer é que ao longo do tempo eu trabalhei muito com o segmento de petróleo e gás, acabei fazendo muitas posições de profissionais offshore, profissionais que precisavam embarcar, a maioria esmagadora desses profissionais eu nunca vi na vida, né? Eu simplesmente partia papo por telefone, fazia uma entrevista por telefone, entendia o grau de engajamento dessa pessoa no processo, checava referências, mas eu nunca apertei a mão desses candidatos para poder recomendá-los aí pros clientes, que eventualmente também não tinham contato presencial com eles, porque a dinâmica offshore ela demanda uma logística muito complexa para o profissional e ao mesmo tempo dá liberdade para ele morar em qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, isso na verdade é até um déjà vu, né? Porque hoje a gente está vivendo mais ou menos essa realidade. O cara que trabalha embarcado, no passado ele já tinha, fica 14 dias embarcado, 14 dias em casa, e ele pega um voo da casa dele, seja onde for, que a empresa para a qual ele trabalha já emite o bilhete, ele voa até a cidade onde ele vai embarcar, pega um ônibus, vai até a base aérea, pega um helicóptero e vai para o navio. Então, essa tendência eu já vivo ela há algum tempo. Hoje você tem mais ferramentas de vídeo, as conexões de internet são melhores, então normalmente a gente faz entrevistas por vídeo ao longo do processo seletivo, os clientes também. Mas a maioria dos clientes ainda demanda um contato presencial, mesmo que rápido ou como uma última etapa para poder ter certeza da contratação. Né? E a tendência eu acho que é essa. Assim, né? Hoje a gente imagina que vai ter um mix. Né? O que a pandemia trouxe para a gente é uma aceleração das evoluções aí que eventualmente demorariam mais tempo para acontecer. Então, hoje tem mais posições home office, hoje você tem mais flexibilidade na hora de contratar alguém por vídeo ou usando outras ferramentas para poder avaliar, mas o contato pessoal ele ainda é uma parte que, dependendo ou na maioria das vezes, ela é fundamental.
Ótimo, Fábio. A gente viu então que, de fato, os processos estão sendo bem mais acelerados né? As empresas estão tendo relações mais digitais e a pandemia acelerou muito esse processo, mas a gente vê que o importante é você não deixar de ter esse relacionamento. As pessoas estão muito em casa e eu até brinco que as pessoas parece que estão isoladas na sua vida, na sua casa, não só pela pandemia, mas estão se acostumando com isso. E quando você vê uma pessoa, parece uma situação inusitada, uma coisa meio rara, né? E na tua visão, qual que é a importância da gente não deixar de sempre trabalhar nosso relacionamento profissional, de trabalhar o nosso networking profissional? Você é um cara que domina muito esse assunto de networking e relacionamento. Na tua percepção e na tua visão, como que a gente consegue criar um relacionamento, uma rede profissional eficiente, uma rede profissional boa? E qual que é a importância disso?
Eu acredito que essa questão da rede de relacionamentos, ela é muito importante e, na maioria das vezes, muito negligenciada aí pelas pessoas, né? Como eu falei no início, e eu até fazendo um paralelo no livro que eu li, que antigamente você tinha um limite de 100 pessoas ou 120 pessoas que você poderia se relacionar de forma constante ao longo do tempo. Hoje você consegue se relacionar, se você quiser, com centenas com milhares de pessoas, né, a partir das redes sociais, das mídias digitais. O que eu tenho a falar em relação a isso, na verdade, é um pouco mais abrangente, né, João? Eu acredito, vocês sabem, né, na convicção de que qualquer pessoa deve, de forma saudável, até para preservar a carreira dela, ter alternativas ao longo do tempo, pensar em se conectar com pessoas que possam gerar valor para ela ao longo do tempo, né? Como é que você faz isso, né? Até avançando aí na pergunta, você tem que mostrar valor para essa pessoa também. Ela só vai te dar atenção se você mostrar um determinado valor para ela. E como é que você gera valor para essa pessoa? Trazendo informações que são valiosas, trazendo insights de mercado ou notícias positivas que sejam, ou referências de concorrentes. Então, existem N estratégias ou métodos que você pode adotar para manter um network aquecido, tá? Mas normalmente, assim, as pessoas negligenciam isso. E a gente vive isso todo dia, né? Eu costumo falar que o headhunter, ele acorda todo dia procurando emprego, né? Ele precisa de uma vaga que ele precisa preencher. Então, quando você enxerga isso, no meu caso, isso está claro há muito tempo, mas imagina quem está procurando uma recolocação, está buscando fazer uma movimentação de carreira. Ó, você tem que, é uma responsabilidade sua, se conectar com pessoas que possam fazer com que você chegue no lugar que você deseja. É assim que o mundo anda, né? Sozinho você não vai a lugar nenhum. Junto você vai muito mais longe, pode demorar um pouquinho mais, né? Acreditado, sozinho você corre mais rápido, junto você vai mais longe. Então, eu tenho certeza que existe muita oportunidade para a grande maioria das pessoas melhorar muito.
Perfeito, Fábio. Pegando um gancho do que você falou antes, né? Você mora no Rio de Janeiro, para quem não sabe, e como você mencionou, você iniciou essa carreira lá em 2008, 2009, como headhunter, em um cenário em que o Rio de Janeiro estava muito aquecido, principalmente na parte no setor de energia, petróleo, gás, a parte de infraestrutura em geral. A gente viu que teve muita gente que desenhou a carreira e fez carreiras muito bem-sucedidas nesse período, né, nesse segmento. Agora, olhando um pouquinho para o Brasil, para o futuro do país, e tendo o seu conhecimento de mercado, o que, que você se arriscaria a dizer que seria o novo petróleo daqui para frente, né? Fazendo uma relação com o que tem sido nesses últimos tempos aí.
Essa é uma pergunta muito pertinente, né? Obviamente eu não tenho bola de cristal, a ideia é reunir aqui um pouquinho do que a gente tem de informação de mercado e o que a gente tem ouvido dos nossos clientes. O que eu acredito, né? O Rio de Janeiro, falando especificamente da nossa cidade, é uma cidade, um estado que vem sofrendo aí com políticas desastrosas, políticos, desvio de conduta flagrantes e que eventualmente acabam refletindo aí no apetite dos investidores em apostar aqui na nossa cidade. Mas falando de uma forma mais ampla, no Brasil e até no mundo, assim, eu acho que costumo falar com quem tem contato comigo que a área de dados, né, a área de dados, de inteligência de dados, é o novo petróleo. As empresas estão percebendo o valor que você pode extrair de entender o comportamento dos clientes ou do mercado, ou de quem, com quem você se relaciona. Isso tudo é feito à base do tratamento dos dados que estão disponíveis, né? Toda empresa tem muito dado para tratar e normalmente trata muito mal. Então, assim, o que eu posso falar é que certamente dados é o novo petróleo, né? O petróleo ali de 2010, 2011, 2012. E para quem não fez carreira nesse segmento e acaba que eventualmente ficou muito dedicado ou se especializou muito num segmento só, cara, o que eu tenho que te dizer assim é todo dia você tem uma oportunidade de fazer algo diferente na tua carreira, né? Você não precisa ficar enraizado no passado e eu acho que você tem que não ter medo de desaprender e reaprender, né? Porque, assim, o dado é o novo petróleo e, de fato, faltam muitos cientistas de dados. É uma cadeira que tem uma oferta de oportunidades gigante e uma escassez de mão de obra gritante também. Então, a minha leitura é que o mercado de trabalho no Brasil, ele é muito ineficiente. Tem muita gente mal preparada, de maneira geral, qualificada nas disciplinas ou no conhecimento que não é necessariamente o que o mercado está demandando. Então, costumo sempre falar também assim, fala inglês. A imensa maioria dos candidatos não fala inglês, os profissionais não falam inglês. E isso acaba limitando o teu raio de atuação, né? Sem dúvida, você acaba limitado. Então, hoje, com a quantidade de informações que está disponível na internet, cara, você tem acesso a qualquer coisa que você quiser. Acho que cabe muito de cada um tomar a decisão de avançar na direção que acredita ser melhor.
Pô, bem legal, Fábio. Indo bem de encontro com o que você disse, acho que não só a parte de dados, mas o setor de tecnologia como um todo está super aquecido, né? Na pandemia, foi um dos setores que não parou de contratar. Então, até tem um caso curioso, o cara que foi placement nosso aqui recentemente, ele foi anos vendedor, foi por 8, 10 anos vendedor, de varejo, assim, e o cara tinha cursado muito antes um técnico de tecnologia, não tinha na época dele lá muita oportunidade, foi 10 anos vendedor e falou, cara, quer saber, vou voltar pra TI, e foi placement nosso, uma cadeira de desenvolvedor. Então, pra ver que de fato é bem como você disse, né, quem não se especializou ainda nisso e tem interesse, é o momento mais propício possível agora. E partindo para terminar as perguntas mais sérias aqui, Fábio, a gente queria saber de ti, né, que é um headhunter de alta performance, que já tocou diversos processos seletivos para muitas posições, principalmente de nível executivo e para multinacional, onde, enfim, nível de cobrança é muito alto, pressão também. Na tua avaliação pessoal, o que tu valoriza numa entrevista que às vezes nem todos os profissionais olham, nem todos valorizam ou nem todos percebem, né? Que pergunta diferente do padrão normalmente tu faz numa entrevista?
João, boa pergunta. Cara, eu costumo fazer algumas perguntas, especialmente quando você está falando de posições de liderança, que são perguntas assim, no sentido de entender como é o estilo desse líder, né, desse gestor. Então, eu gosto de perguntar coisas do tipo: bom, você é um gestor e tem sua equipe. Quais são as ferramentas e com que periodicidade você se reúne com seus liderados para poder garantir que o time sabe o que precisa ser feito para chegar do ponto A ao ponto B em determinado espaço de tempo que você definiu que essa evolução seja concluída, né? Você faz isso de forma recorrente? Você se reúne uma vez por mês com o teu time de forma formal? Individualmente, você faz no dia a dia? Outra pergunta que eu faço é: quantas pessoas você já demitiu, quantas pessoas você já contratou ao longo da tua carreira? Eu acredito que uma das maiores responsabilidades do líder é contratar e desligar. Faz parte, a parte ruim, mas tem gente que não performa, tem gente que não quer performar, tem gente que não se adapta à cultura, e a decisão de não avançar com essa pessoa, ela tem que partir de quem lidera. Senão, essa pessoa acaba se arriscando também perante ao líder que ela tem. E uma coisa que eu sempre me preocupo muito é em saber exemplos, né, de situações que acabam ilustram a característica que eu estou querendo me certificar que aquela pessoa tem experiência ou tem como uma característica que é importante para a seleção que eu estou fazendo. E finalmente, João, eu estou sempre muito preocupado com o grau de engajamento do candidato no processo seletivo, né? Então eu fico buscando qual é o grau de engajamento que esse cara tem no processo, querendo saber se ele está em outros processos seletivos, entendendo se ele aceitaria uma contraproposta caso ele fosse escolhido pelo meu cliente e aceitasse uma proposta do meu cliente, para minimizar o risco de eu ter frustrações que eu não quero ter. Então é isso, se eu pudesse dar um spoiler aí do que um candidato que está sendo entrevistado por mim acaba sendo questionado, é mais ou menos isso. Eu sou bem objetivo, bem transparente, eu gosto de transparência, porque eu acho que quando você tem um bom alinhamento, as coisas claras, você evita a frustração, dorme todo mundo tranquilo e minimiza o estresse.
Bom, Fábio, pulando agora então para uma curiosidade, muita gente não sabe que você foi o idealizador do nome da Fox, né? E na verdade, junto com o nome Fox, a gente acabou chegando em outros dois finalistas e que, graças a Deus, a gente não optou pelos outros dois, né? A gente hoje, com muito orgulho, podemos falar que somos Fox. Mas por que o nome Fox, Fox Human Capital, e quais eram os outros dois finalistas? Como é que foi esse processo também, se puder contar pra gente?
Essa é uma curiosidade legal. A gente, eu e o William, a gente se conheceu lá na IBM e a gente trabalhou juntos durante muito tempo. Ele passou um tempo fora do Brasil, voltou, a gente sempre manteve contato próximo. Quando ele voltou para o Brasil, ele ficou um tempo trabalhando ainda na empresa que a gente trabalhava junto, aí acabou saindo para fazer um sabático, foi trabalhar em outra empresa e aí eu continuei trabalhando aí por quase 10 anos na mesma organização, até que eu acabei saindo. E aí, o que eu vou fazer, né? Começa aquelas questões, comecei a me reaproximar um pouco mais do Will. E aí, ia montar uma consultoria, ia montar minha operação sozinho. E aí, mandei para ele uma folha de Word que tinha uns 20 nomes, assim, de inscritos, né? Aleatórios. Não tá nesse computador até... Podia ter pesquisado aqui para saber quais eram os nomes que estavam mais listados ali, mas Fox era um nome que estava. Eu lembro que tinha um outro nome chamado Zion, tinha um nome, outros nomes alemães, enfim, que faziam referência a recrutamento em outras línguas. E o William, cara, ele tem uma característica muito boa, ele é muito prático, né? Ele não toma muito tempo tomando decisões que não são, assim, muito importantes. Não que o nome da nossa organização não seja muito importante, mas como é que você ia imaginar que Apple ia se tornar o que tornou? Então, na verdade, a organização, a cultura, as pessoas fazem a empresa e não o contrário, né? A gente não vai ter sucesso porque o nosso nome é Fox ou vice-versa. Então, mandei esse papel para ele, ele devolveu, aí a gente foi conversando, e aí quando a gente resolveu fazer a Fox, criar a Fox juntos, a nossa consultoria juntos, ele escolheu rápido, e eu, pô, beleza, vambora, enfim, menos um problema, menos uma distração para a gente poder gastar tempo aqui elucubrando, e estamos aí, hoje somos Fox, e eu acho que seremos Fox até o fim.
Sem contar que é um nome internacional, né? Prático, rápido, fácil de gravar.
Essa era uma preocupação que a gente tinha, né? A gente passou maus bocados aí na empresa antiga que a gente trabalhava, Robert Half, que a gente trabalhou no startup e era difícil de você falar, mais difícil ainda das pessoas entenderem, e a gente estava fugindo muito desse tipo de problema. Então, Fox acaba eliminando essa questão aí e, putz, acho que foi uma escolha bem feliz.
Com Com certeza, Fábio. Foi uma escolha muito feliz, até porque facilita a vida de todo mundo, né? De vocês, da gente, do cliente, de todo mundo, até do candidato. Mas, Fábio, chegou aquela hora, espero que você esteja preparado, aquela hora que a gente já tinha conversado um pouquinho antes. É a hora pro nosso bate-bola, tá pronto?
Tô pronto, vamos lá.
Beleza, eu vou fazer uma pergunta e você responde com no máximo uma frase, beleza?
Tá bom, fechado.
Fábio, uma pessoa que te inspire.
Uma pessoa que me inspire. O próprio William. O William me inspira porque ele é um cara de alta capacidade de execução, focado, tem objetivos claros, persegue eles com disciplina.
E tem olho azul, né?
Além do fato dele ter olho azul.
Perfeito, Fábio, perfeito. Como um bom aspirante a surfista, qual que seria a sua onda perfeita?
Cara, minha onda perfeita tá com a minha família. Eu sou casado, tenho duas filhas, perto da praia, ou na praia, com um dia de boas ondas e tempo nublado. Eu não gosto muito de sol.
E, Fábio, um sonho?
Um sonho é ver o fim da pobreza no mundo. Assim, acho que a gente tem uma desigualdade muito grande e, na verdade, a gente tem muita miséria no mundo. Isso é muito ruim.
Sonho de várias pessoas compartilham contigo também, né? Pra massa aí que gosta do bom futebol, ou não precisa ser futebol, mas no esporte em geral, qual que é o seu time?
Cara, eu sou Flamengo, mas eu não sou muito fã de futebol. Tenho outras... Eu prefiro ver basquete, prefiro ver tênis, prefiro outros esportes do que futebol. Acho futebol um pouco monótono, mas eu sou Flamengo, tá? E minha filha é Flamengo também. Apesar do meu sogro ser tricolor e querer levar ela pro lado tricolor da força, nós somos Flamengo.
E Habibiés?
Habibiés, e quem não gostou, morde as costas.
E Fábio, uma pergunta que a gente também fez pro William: se você não fosse Headhunter, o que você seria, o que você faria?
Cara, provavelmente eu trabalharia no mercado financeiro. Eu gosto muito do mercado de capitais, eu acredito muito nas empresas como geração de riqueza e distribuidoras de riqueza, então eu acho que eu trabalharia no mercado financeiro.
Bom, você é formado em administração, né? Então abre bastante leque, tem bastante possibilidade também. E para acabar, se você pudesse dar uma dica sobre carreira ou mercado de trabalho para quem está ouvindo em casa, o que você passaria?
Cara, eu diria assim, o que eu digo para quem vem trabalhar comigo, né? Especialmente os mais jovens. Eu acho que os mais jovens têm muita oportunidade e ao mesmo tempo muita insegurança. Todo mundo foi jovem um dia. Todo mundo teve medos e receios e medo de ser provado. Ficou com aquela insegurança de, putz, será que eu tô fazendo certo, tô fazendo errado? E na verdade, assim, hoje eu tenho 40 anos, eu tenho a clareza na minha vida que a diferença entre eu e de hoje e o eu de 20 anos atrás é que simplesmente eu não sabia o que eu sei hoje, mas as coisas acontecem igual, né? A chance da gente acertar numa contratação, ela é marginalmente 50%. É até um contrassenso eventualmente falar isso, mas na verdade as chances existem de dar errado, né? A gente trabalha, obviamente, para aumentar a chance de sucesso. Esse é o nosso propósito quando a gente faz recrutamento e seleção especializado. Mas várias vezes a gente contratou para a nossa organização pessoas que não tiveram sucesso, não deram certo. Ao mesmo tempo, a gente contratou N que estão com a gente aqui, evoluindo, avançando na carreira. Então eu diria para os mais jovens, assim, cara, não tenha medo e não deixe essa insegurança de lado. Eu acho que a falta de segurança, a falta de atitude, ela é muito eliminatória, pesa muito contra as pessoas, tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante dividir: não deixe de falar, não deixe de se posicionar, não deixe de se expor, não deixe de reforçar o interesse em trabalhar naquela organização, com aquela pessoa, com base em argumentos que vão desde propósito, valor, proximidade de casa, capacidade de entregar mais porque está próximo de casa, enfim, qualquer que seja o motivo, seja genuíno na exposição desse motivo, tá? E acho que o último conselho é: seja persistente, tenha foco. Eu passei alguns tempo da minha vida sem saber o que fazer, como fazer, etc. E no final das contas, a partir do momento que eu entrei na área de recrutamento e seleção, gostei, gosto de pessoas, gosto de falar, faço bem, aprendi rápido. e tive foco, putz, eu evoluí muito na minha carreira, tanto como pessoa, quanto profissionalmente, financeiramente. Então eu acho que o foco é importante. E na verdade, assim, por último, né, o PS lá, cara, não deixe de falar outras línguas. O mundo ele evolui para eliminar, na verdade, o português como uma língua importante. Teoricamente, todo mundo vai falar uma língua só, que é o inglês, né? Que é a língua dominante. Então, essa é uma questão fundamental. Você precisa dominar essa língua, e eu acho que essas são as minhas recomendações aí. E se precisarem, quiserem, fica à vontade para entrar em contato comigo. Muito do que eu acredito, do que a gente acredita aqui, estão nos nossos conteúdos, que são veiculados diretamente nas nossas redes sociais, nos nossos programas. E a gente está sempre aberto aí para receber um novo contato.
Perfeito, Fábio. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Foxcast. Foi um prazer mesmo, muito bom saber a sua visão, a visão de alguém que está no mercado há tanto tempo, tem tanto conhecimento. E quem sabe a gente pode gravar mais vezes dessa forma, né? E pessoal, se vocês gostaram desse formato de episódio, desse formato de entrevista, deixa no comentário. Se tiverem alguma sugestão de novos programas, novos convidados, também pode comentar que a gente vai tentar trazer essas pessoas por aqui. João, considerações finais?
Eu só queria agradecer mais uma vez a presença do Fábio e pedir pro pessoal também para seguir a gente no LinkedIn, Ícaro Carbonari, Fábio Portudavi, João Henrique Benedetti. Queria agradecer a audiência de todo mundo e até o próximo Foxcast.
Cara, somos Fox, pode contar com a gente. Não fazemos milagre, isso é muito importante dizer. Não achamos posições para ninguém, não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é dividir conhecimento, entregar valor a partir de experiências que a gente teve ao longo do tempo, principalmente os mais sêniores da nossa operação, que no caso somos os sócios. E eu acho que a gente pode mudar o jogo a qualquer momento. É só manter foco, disciplina, saber onde quer chegar e se conectar com as pessoas certas, fazer a coisa de forma positiva, que as coisas vão acontecer. Assim, tem muita oportunidade no mercado, tem oportunidade para você contratar seu próximo chefe, tem oportunidade para você contratar seu próximo sócio, tem oportunidade para você empreender e contratar o seu primeiro estagiário. Para quem não sabe, até aqui o disclaimer no final, assim, o João foi nosso primeiro estagiário, o João foi nosso primeiro funcionário. Começamos a nossa operação, eu, William e Felipe, sozinhos, sem salário, sem investimento baixo, dividindo um coworking num espaço aberto aqui no centro do Rio de Janeiro, William em Florianópolis, e a gente fez um post de uma vaga, e o primeiro, e acho que o único pessoa que se candidatou foi o João. O João está com a gente aí há quase 3 anos. Um outro exemplo emblemático é da Ana Beatriz. Pentelhou, a verdade é essa, para vir trabalhar com a gente. Ela morava no Recreio, a gente tinha um escritório no centro. Eu sempre achei que trabalhar perto do trabalho é muito importante para você ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E acabou que a gente, enfim, resolveu apostar tanto ela na gente quanto a gente nela. E é uma menina que tem se destacado super, assim, uma evolução tremenda. Putz, adora trabalhar com a gente. E a gente, putz, eu não posso ficar mais feliz do que ver alguém que gosta de trabalhar com a gente. Mesma coisa com vocês dois aí, que estão tocando esse projeto de forma brilhante, levando o nosso nome aí para outros patamares. Então, por quê, né? Por que isso aconteceu? Porque o João se candidatou, foi lá e fez. Por quê? Porque a Ana foi lá e insistiu, quis, falou, cara, vamos que vai dar certo. E aí, a partir da entrada do João, que conhecia o Ícaro, falou, vem que é legal, e o Ícaro tá junto. Então é assim que as coisas acontecem, e é assim que vai acontecer sempre. Quem tem mais vontade, quem tem mais dedicação, quem tem mais esforço, quem quer mais, sempre vai ter vantagem em relação a quem quer menos. E eu acho que essa é a grande lição da história. Tá? Obrigado demais aí, vocês são demais. Parabéns. Somos Fox, pode contar com a gente.